Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Bom dia, boa tarde, boa noite para você, torcedor do New England Patriots. Estamos de volta aqui com mais um podcast, o penúltimo antes da temporada realmente se iniciar. Eu sou o Marcelo Underline Aragão 1 no Twitter e Marcelo.Aragão 1 no Instagram. Estou aqui com meu parceiro, arroba Coach Barandas. E também, se vocês quiserem me chamar de o Papa Título do Madden, pode, que já está liberado. Bruno, bem-vindo aí. Mais uma vez.
Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. É, pode chamar o cara de Papa Título, porque é verdade. O cara é campeão carioca de Madden. O cara é campeão da liga aí dos produtores de conteúdo do Twitter. Mas assim, eu só lembro que da última vez que a gente jogou um contra o outro, quem ganhou fui eu. Mas beleza. Não vou entrar nesse assunto, porque não vale a pena dizer que eu sou melhor que o Marcelo. Mas, enfim. Como alguém perde pra ele, eu nunca vou entender.
Não vou entrar nesse assunto. A questão é parar. Esse é o problema.
Eu parei, mas tudo bem, vamos lá.
Enfim. Mais ou menos. A gente tem.
Ganhei ou não ganhei? Quem ganhou a última partida entre a gente, Marcelo? Fala pro pessoal ver.
Estava treinando o Bruno.
Sim ou não? Não. Sim ou não?
Estava treinando o Bruno.
Sim ou não?
Você ganhou a última.
Ah, então pronto, acabou. Ganhei.
A última.
Segue o baile.
Mas, vamos dar os nossos recados aí. A gente está no Instagram, segue a gente lá no @DoYourJobPodcast. A gente está soltando um conteúdo bem legal por lá. E se você não faz parte do nosso grupo do WhatsApp, e tem vontade, por favor, mande para a gente seu número, que a gente vai incluir você no grupo. Grupo, como eu já falei, todo o programa, eu reitero isso, é bem legal, a galera super participa. Enfim, os convido a fazer parte, se ainda não fazem. Sem mais delongas, vamos para o programa. A gente já volta aí com o nosso tradicional bloco de notícias para iniciar mais um Do Your Job Podcast. Já voltamos. Aí com o bloco de notícias, e assim, a notícia é curta, né? É curta dentro dessas semaninhas que passaram, que acabou de acontecer. Que bom que a gente atrasou um dia a gravação aí, porque conseguimos comentar essa notícia que vai mudar completamente o panorama do programa de hoje, né? Sanu cortado, Sanu abrindo aí 6,5 milhões de cap, foi trocada no passado por uma pick de second round e foi cortado agora. E o Patriots, com isso, abre aí próximo de 37, aproximadamente 37 milhões, um pouquinho mais, de cap. Ou seja, é um dos times que está projetado aí para ter um cap absurdo ano que vem. Mas quanto à notícia do Sanu em si, eu já vou deixar o Bruno dar o que ele acha, o panorama dele. Eu já vi muita crítica, já vi em outro grupo, o Nego zoando, o Nego falando mal do Belichick. E eu queria falar assim, o que eu acho é, eu entendo... Diferente de algumas outras decisões dele nesses anos, onde eu também já critiquei aqui, eu não critico essa em específico. Eu acho que o que foi pago era o preço que estava se pagando para os receivers na época. Ele aproveitou enquanto ainda tinha o Brady, tentou dar mais uma arma. Realmente o Sanu rendeu, mas não rendeu aquilo que se esperava. É um cara que está voltando de cirurgia, é um cara que... Não tem sido grande destaque do camp, inclusive os destaques têm sido outros wide receivers que seriam mais baratos. Então, assim, o Patriots soube a hora de walk off, né? Soube a hora de tirar o cavalinho do jogo e cortar o Sanu, abrindo o cap. E o Belichick se mostra durante os anos aí que não tem pudor nenhum em fazer isso. E ele tá cagando porque a gente tá pensando, seja a gente analista aqui do Brasil, analista dos Estados Unidos, imprensa ou torcedor. Né, Bruno? Então, assim, esse é o meu panorama dessa notícia e agora eu vou deixar você dar o seu panorama e já embala aí, garoto.
É, cara, foi o que você falou, né? Muita gente criticou o preço que foi pago pelo Sanu, uma pick de segundo round, né? Mas era o preço que estava à disposição. O Patriots precisava de uma arma de wide receiver. O Sanu chegou sendo produtivo, teve a lesão que prejudicou bastante a produção dele, né? Aí tem as pessoas que vão falar, ah, mas o... Emmanuel Sanders foi trocado mais barato pro 49ers. É, mas o Patriots, o Sanders era inclusive o alvo preferido do Patriots, segundo os reportes na época, né? E foi, o Denver deixou bem claro que pro Patriots eles não iam trocar, né? Existia uma resistência muito grande em dar uma arma pro Tom Brady ano passado, e os times não quiseram fazer essas trocas. O Patriots pagou o que teve que ser pago, o Sanu chegou produzindo, né? E como a gente falou, a lesão prejudicou bastante ele. É, o que todos os reportes dizem é que o Sanu voltou sem muita explosão, com dificuldade em criar separação, né? Ele sempre foi um cara que conseguiu criar muita separação, não vertical, não por velocidade, mas justamente por ser um cara que tinha um excelente route running, um cara muito físico, e ele não estava conseguindo impor esse mesmo jogo. Pode ser que em algum outro time que tenha um pouco mais de paciência, que use ele em alguma outra função, ele possa vir a produzir? Pode, né? Mas, claramente, eu vi, tive inclusive uma conversa no nosso grupo lá do Jojob com o Márcio, se eu não me engano, né, onde ele falou: ah, é, nosso segundo melhor wide foi cortado, o negócio não deve estar bom. Cara, se ele foi cortado, não é porque ele é porque ele não é o segundo melhor wide, senão você não estaria cortando ele.
Exato.
Né? E aí foi falado lá: ah, mas é, também se ele fosse bom no. É, se ele não fosse bom, não era pra gente ter pago uma pick de segundo round. Mas quando você troca por uma projeção do que o jogador vai ser, né? É, fora que foi um cara que chegou e por aquele preço ele produziu, né? E depois ele teve uma lesão que prejudicou ele. Mais pra frente, o que a gente vê? Quando você corta, você não tá cortando por uma projeção do que o cara vai ser, o cara não vai ser. Você tá cortando ele pelo que você tá vendo no campo. Eu vi uma declaração do próprio Sanu, né? Eu tô com ela aberta aqui. É, onde ele fala. É, ele falou que. Ele falando sobre o Belichick, né? Ele me disse, me chamou no escritório dele, disse que não ia funcionar, é o que eu respeitei. Eu pessoalmente acho que foi uma decisão sobre dinheiro, eu ainda quero jogar em algum lugar onde eu seja valorizado. Cara, sinceramente, eu não acho que seja uma questão de dinheiro, né? O Sanu foi cotado aí por muito tempo na off-season como um possível cap casualty, onde ele seria cortado por causa dos 6 milhões e meio que ele abriria, que não são garantidos, mas... Eu volto a afirmar aqui, eu não acho que tenha sido a ver com dinheiro. A gente está num momento da temporada onde o Patriots está com, tá com 30 milhões de cap, né? Os 6 milhões do Sanu, sinceramente, não fazem diferença nenhuma nesse momento. É, e não é como se ele tivesse um contrato para o ano que vem, esse era o último ano de contrato dele. Então eu não consigo ver por nenhum ângulo onde essa seja uma decisão financeira para o Patriots. É uma decisão onde... O Sanu não estava produzindo. Ah, mas ele treinou com o Cam Newton. Beleza, ele treinou com o Cam Newton lá no início. Foi o primeiro cara que treinou com o Cam Newton, mas claramente não estava gerando resultados. Caso contrário, o Belichick não teria cortado. Então, o que a gente está vendo aí é o quê? É, aqui o Harris se destacando no training camp. É o Gunnar Olszewski se destacando no training camp. O próprio Damien Bird aparecendo de certa forma. Né? Foi falado do Jeff Thomas, do John... Devin Ross.
Do Ross.
É, né, obviamente do Julian Edelman, a gente vai falar disso um pouquinho mais pra frente, não tô falando que todos esses caras são destaques, mas são jogadores que a gente tava ouvindo o nome dele ser mais falado do que o Sanu. Eu particularmente ouvi muito pouco sobre o Sanu nessa off-season, sendo que eu acompanho, que eu sigo, né, diversos analistas e beat writers do Patriots aí, né? Então eu acho que é uma decisão tática, né, uma decisão sobre montagem de elenco e não uma decisão financeira.
Só para complementar o que você falou, eu entendi o seu ponto de não achar que é uma decisão financeira, mas eu acho que pode ser, não no sentido que você falou, porque eu realmente concordo, e eu vou me explicar. A partir do momento que você tem um jogador que está valendo 6,5 milhões no cap, onde você tem outros jogadores que estão jogando ou igual ou até melhor, não tem por que manter. É obviamente que diretamente... Não é uma decisão do dinheiro, é uma decisão tática, mas claramente isso contribui, assim, ao meu ver. É óbvio que se ele tivesse muito bem, não cortaria ele, porque não é única e exclusivamente financeira.
Até,
né?
Porque 6 milhões e meio não tá caro para um wide receiver que esteja produzindo.
Não tá, é isso que eu tô falando, assim. Mas ao mesmo tempo, a partir do momento que você tem um cara que vai fazer menos de 1 milhão e pode no seu camp tá rendendo o que o cara de 6 milhões pode render, você não tem por que fazer essa troca, sabe?
Eu não diria nem que é um ponto do cara que é mais barato, mas um cara, se você tem ele produzindo X e você tem outros jogadores produzindo o mesmo X, né?
Isso.
E são jogadores que não diria nem que são mais baratos, mas são jogadores mais jovens, são jogadores que não estão vindo de lesão, são jogadores que não têm um ano de contrato, que tem 2, 3 anos de contrato, né? Pra que você vai jogar esse cara fora?
Sim.
Né? Pra você manter um cara que tá no risco dessa lesão, que só tem mais um ano de contrato, sendo que você poderia manter um cara que você vai ter por mais 2, 3, 4 anos. Né? Então, sim, eu acho que entra nesse ponto aí de construção de elenco, pensando não só no agora, mas também para o futuro, e não uma questão financeira, como eu falei.
Sim, eu entendo o seu ponto e concordo, assim. Acho que se passou pela cabeça foi mais ou menos na linha do que eu coloquei, mas claramente, se ele estivesse rendendo, eu não acho que ele seria cortado. Talvez em outro momento se ele tivesse sido cortado antes e tal, a gente poderia afirmar que foi uma decisão apenas pensada em dinheiro, né? Naquele momento onde nem tinha ainda a questão do opt-out, a gente estava realmente com cap bastante no pescoço. A partir do momento que a gente está com 30 e poucos milhões, cara, quase 40, não teria essa razão, ainda mais como você lembrou em algum momento aí não sendo garantido. Enfim, acho que essa é a notícia de hoje, basicamente, e a gente vai para o próximo bloco, onde a gente vai falar um pouquinho de algumas notas do Training Camp, e depois tem mais um bloco super legal aí, que a gente preparou uma projeção do que a gente acha que vai ser o elenco aí dos 53 jogadores, que vai acontecer agora no sábado, dia 5. Bom, a gente já volta para o próximo bloco, galera. Bom, estamos de volta aí, e como eu falei, a gente preparou aí algumas notas aí de alguns analistas, onde a gente vai falar aí e comentar mais ou menos o que eles falaram, dando a nossa opinião aí. A gente achou essa forma de fazer esse conteúdo um pouco mais tranquila para vocês aí, passando para a galera que não consegue acompanhar o camp, ou até que consegue, mas quer saber a nossa opinião. Eu acho que para começar aí, foi quase que unânime aí que muita gente colocou aí o MVP do camp como o JC Jackson, que o nível de evolução dele foi absurda. Não sei nem se o Bruno tem alguma coisa a falar ainda, não é nenhuma das notas que eu separei, é só um superlativo, um fato aí que foi falado aí pelos analistas, se o Bruno tiver alguma coisa para complementar, mas o que é bem positivo é essa evolução do JC Jackson, né, Bruno?
JC Jackson já era um excelente corner no ano passado, né? Para mim o JC Jackson tem titularidade em talvez 30 dos 32 times da NFL, se não mais, né, como starter. É um excelente complemento para o Stephon Gilmore, é um cara que já produzia muito ano passado, e ver essa evolução dele é muito maneiro, né, tendo potencialmente aí dois shutdown corners, permitindo que o Patriots jogue bastante marcação pessoal, né, que o Patriots seja bem efetivo na defesa, batendo aí grandes corpos recebedores que a gente está vendo se formar na liga.
Perfeito. E aí, dito essa quase que unanimidade sobre a evolução dele, sobre como ele tem jogado bem no camp, a gente passa aí para as primeiras notas que eu acho importante falar. A primeira que a gente tem aqui é que os analistas colocam basicamente o Cam Newton como... A disputa pela titularidade já está na mão do Cam Newton, mais ou menos isso que eles falaram, depois de algumas, muitas... exemplos que foram vistos aí durante o training camp. Eu acho que a gente exaltou que o Steedham, a vaga seria dele para ele perder, mas ele não só lidou com uma lesão durante aí, o início, principalmente do training camp, né, na perna, como não teve um training camp tão bom quanto a evolução que o Newton foi tendo, segundo os analistas, né, numa constante ele foi evoluindo e naturalmente ganhou a posição. Eu acho que até aí para muita gente isso não é uma surpresa, né, Bruno?
Vamos lá, o Cam Newton é incrível, tá? O Cam Newton, todo mundo sabia que ele era incrível, ele foi um jogador que foi MVP da liga, foi vice-campeão do Super Bowl, carregou aquele time do Carolina Panthers nas costas por muito tempo, né? Ele tinha uma briga no camp com o Stidham, né? Uma briga que a gente falou aqui várias vezes que achava que ele iria ganhar, né? Apesar de não descartar o Stidham, a gente achava que o Cam Newton ia ganhar, e a lesão do Stidham tornou as coisas muito mais fáceis, né? Porque foi um tempo que o Stidham perdeu completamente, né? E quando voltou, voltou limitado, e o Cam Newton não parou de evoluir nesse tempo, não parou de cativar e conquistar os companheiros de time, a comissão técnica, e muito se fala que a grande preocupação, que era o release dele, se o release dele ia estar rápido, se não ia, e todo mundo fala do release dele ter aumentado de velocidade a cada momento, né? Estando nos últimos treinos aí muito bem, muito rápido, com muita eficiência em entregar essa bola. Então fica sem discussão que Newton vai ser o QB starter do Patriots, traz um elemento completamente novo para o ataque, vai ser muito interessante ver o dinamismo desse ataque, que para quem não sabe o que vai ser rodado, né? A gente fez uma projeção aqui alguns programas atrás, mais de um programa a gente falou sobre a nossa previsão, né? Então dá uma olhada aí nos programas anteriores, se você não ouviu ainda, e vê o que eu tive para falar sobre esse ataque que vai ser formado em volta do Cam Newton.
E é sobre isso aí que você puxou, e não foi nada combinado, isso aí é a sintonia, que é a segunda nota, né? A segunda nota é justamente os analistas estão considerando que ainda não parece ter um ataque montado especialmente para jogar com o Cam Newton. O que parece é que o Pedro tem rodado a maioria do sistema que rodou por anos com o Tom Brady, com exceção de uma ou outra jogada que é natural e eles não podem, que é natural, que sempre se vê, né, evolução de ano para ano, e não pode se justificar isso como em razão de ter um QB um pouco mais móvel ainda. O que não quer dizer que o McDaniels, né, o playbook do Patriots é gigante, você roda muita coisa durante o training camp, e não quer dizer que não, a gente não vai ver jogadas específicas pro Cam Newton aí, né, aproveitando a mobilidade dele.
E é uma abordagem diferente em cima do mesmo playbook. Né?
Sim.
Você faz a mesma coisa de uma forma diferente, então...
Você vai rodar o mesmo conceito de uma forma diferente. Exatamente. Porque você tem essa possibilidade.
E você vai trazer novos elementos pro jogo corrido... Né, você vai adaptar algumas formas de adaptação dos wides em situação de scramble, em situação de movimento do QB, né, você vai ter muito mais jogadas onde você vai botar o QB em sprint para se movimentar durante a jogada, né, então acho que a gente vai ter um pouco mais do mesmo, né, feito de uma forma diferente, mais dinâmica, para adaptar o estilo de jogo do Cam Newton.
Perfeito. E assim, é natural que você não mude, ainda mais em tão pouco tempo, drasticamente, num training camp reduzido, é um ataque que você rodou por anos. Porque também não dá para pensar somente no QB e o resto de todo mundo que vai executar. Né? É natural que você não faça essa grande mudança assim, e seja algo mais gradual, né? Começando a rodar de forma diferente, como o Bruno falou, e assim evoluindo eventualmente com a confiança, né? Você vai tendo não só no atleta, aqui agora no caso o QB, quanto nos outros atletas em rodar e se sentirem confortáveis em rodar coisas diferentes do que vinham rodando. Né? Enfim, a terceira nota aqui que a gente tem é que nunca teve basicamente uma competição para right tackle depois que o Marcus Cannon deu opt-out. Para muitos aí o Elemonor fez fez um bom camp e já estaria garantido, mas ninguém quer bater o martelo. Isso é o que mais ou menos os analistas falaram aí com as notas do camp. Ninguém quer bater o martelo que ele vai ser o right tackle titular, mas que fez um bom camp e que o Patriots pareceu não mostrar dúvida de que talvez ele fosse titular, só que ninguém teve o culhão de bater o martelo, segundo os analistas. Aí eu deixo pro Bruno falar da OL aí, que é uma das especialidades.
Eu acho que tudo ficou bem claro pela quantidade de repetições do como é que fala o nome dele mesmo? Lumenor.
Jermaine
Elemenor.
É estranho, né? Mas tudo bem.
Todo mundo falou sobre o poder que ele traz no jogo corrido, né? Que traz muita força, muito impacto. Né? Tem coisas a serem melhoradas na proteção de passe, principalmente a mobilidade dos quadris, né? A forma como ele roda ali, né? Que é uma transferência diferente de tackle para guard para tackle, quer dizer. Mas tem essa transição no jogo aéreo, que é um pouco diferente, né? Então a gente pode ver algumas falhas aí nesse quesito, mas acredito que o Peixe, por ser um time muito corrido, por ter um QB móvel, a gente talvez não seja muito prejudicado, né? Ainda existe a possibilidade do Kadjust, né? Eu acho que se ele voltar, ele volta ao longo do ano, talvez pelo practice squad, ou talvez vindo como no PUP ou no injury reserve. A gente não viu ele ter muitas oportunidades devido a essas lesões. Né?
Eu acho que o Peixe ainda vai dar chance pra ele, né?
Eu não acho que o Peixe vai se desfazer dele, vai desistir do Kadjuice agora, mas eu acho que é um cara que eu vejo pouca possibilidade dele sair jogando, ou talvez até dele fazer o time principal esse ano, né? Visto que ele teve essas dificuldades aí com lesão e não pôde contribuir muito ao longo do training camp, né?
Salvo engano, vai parecer aquela situação com o Garcia alguns anos atrás, onde o Peixe segurou ainda uns dois, não lembro se foram dois ou três anos agora, eu acho que foram dois anos com ele, ainda que ele não pudesse jogar, ainda que tivesse uma doença grave, justamente apostando no talento que ele tinha, se ele se recuperasse, né? Peso, voltasse a jogar aquilo, ele seria um bom asset para se ter. Então, assim, é natural que você espere ainda algum tempo, pelo menos esse ano ainda, para ver se ele recupera essa forma. A próxima nota que a gente tem, não é bem uma nota, nem vou abrir uma discussão, mas é que o Patriots está indo muito bem quanto em se tratando ao coronavírus. Né? É um dos times que não teve nenhum caso positivo, seja no time ou na staff, quanto a isso. Acho que não tem muito o que discutir aqui, é só uma nota que os analistas também colocaram para... Como as notas do camp, né? A próxima nota que eu acho importante é que um grupo de tight ends continua um question mark, né? Continua com ponto de interrogação, e parece que precisaria, não só o grupo de tight ends, é que eles incluem também o grupo de inside linebacker. Parece que os talentos são bons, mas ainda são muito jovens. E é natural, a gente até citou isso É, acho que no, alguns programas atrás, quando aconteceu o Hightower, a gente falou que o grupo de side linebackers poderia estar realmente muito jovem. A gente falou, inclusive, que alguns atletas teriam que aparecer, e não só dos inside linebackers, dos tight ends também, porque os dois foram draftados. É, talvez a gente pode ter o Jacob Johnson também fazendo time, que não seria eventualmente um tight end, seria um fullback, mas que pode aí contribuir. Enfim, é um grupo muito jovem de bloqueadores e de como tight end, e também para pass catchers, né? Então vai ter que contar com a evolução deles ao longo da temporada, e eles não descartam aqui, os analistas, algum move do Patriots em se tratando de tight ends, Bruno.
É, eu acho que o Asiasi é o favorito para sair como starter, não tem como pensar diferente, é um cara que vinha muito bem, teve uma pequena lesão aí no camp, mas voltou. O Kenny, eu acho que a gente vai ver ele de uma forma um pouco, não diria mais limitada, mas um pouco diferente, né, em situações específicas. Poder, assim, se a evolução dele tiver um nível diferente do que a gente imagina já, eu acho que ele tem total potencial de ter uma especificação completa de tight end, né, de poder jogar de qualquer forma, mas eu acho que ainda vai ter um tempinho até ele chegar nesse nível. Né, o Ryan Izzo parece ter aparecido um pouco mais nesse camp, é um excelente bloqueador, eu acho que também vai ter as oportunidades. Como você falou, o Jacob Johnson é um fullback, também andou treinando rotas aí junto com o Dalton Kinney, lá com o cara do sideline hustle, né, o Coach Leibs. E eu acho que também é outro cara que deve acabar fazendo o time, inclusive pelo gosto do Patriots de usar fullback, né.
E aí ainda teve o fullback que veio do Packers aí, né, o nome dele, que deu opt-out também. Enfim, e só terminando essa parte, aparentemente o Terrence Howell, Scooter Harris, Jawan Bentley, Josh Uche, Brandon Copeland, são os outros nomes de linebackers, né? Que até Cash Malua teve um dia muito bom, uns dias muito bons, enfim. São esses nomes aí que, não estou falando que eles vão acessar o time, a gente ainda vai falar sobre a nossa projeção, mas são os nomes que têm treinado aí, ou seja, só para mostrar o quão jovem os caras são, não importando aí o talento. E os analistas não descartam ainda uma outra possibilidade, que geralmente acontece muito não só com o Patriots, né? Quando você espera o dia 5, onde tem vários aí jogadores cortados, e às vezes tem um ou outro veterano que se encaixa no seu esquema e que foi cortado por alguma razão, que não seja somente técnica, e você traz o cara, né? Enfim, é normal isso acontecer nessa janela aí, nesse gap, quando os times apontam aí os 53 jogadores finais do roster, né, Bruno? Bom, a próxima nota que a gente tem aí, o Patriots precisa aí, que eles colocaram que o Patriots precisa que o Nakiel Harry produza bastante nesse segundo ano. É, eu acho que a gente está falando aqui do Nakiel Harry, mas eu não sei se é só do Nakiel Harry. A gente precisa que realmente os wide receivers produzam melhor, tenham um ano melhor do que produzindo do que foi ano passado. Isso envolve jogadores ou segundo-anistas, né, ou mesmo rookies, sejam drafted ou não, que eles venham a render esse ano. Acho que é necessário para o desenvolvimento desse ataque. A gente sabe que o Nakiel Harry foi e está sendo de destaque nesse camp. A gente falou muito dele, inclusive, na off-season, trabalhando o seu quick fit, as suas rotas, o seu body control durante a rota, enfim. E a gente espera e precisa que ele realmente step it up, né? Não fique só na promessa. Isso é um outro ponto que foi levantado aí pelos caras que estão acompanhando o Patriots diariamente lá em Foxborough, Bruno.
O Nakiel Harry é a grande esperança de wide número 1 do Patriots, né? Uma verdadeira arma vertical de lá de fora, né? Um cara que pode ganhar os matchups 1 contra 1, melhorou muito aí na sua seu footwork, desperdiçando passadas que ele tinha, né? E agora espera-se que não mais. Foi um cara que mandou bem no camp e ele tem que produzir, assim como também Julian Edelman, que vai ser um grande facilitador para esse ataque. Gunnar Olszewski, que tem se falado muito bem. Vai ficar uma briga aí para quem é o próximo cara, com Jacoby Myers, Amir Bird, né? Quem vai ser esse próximo cara que vai se apresentar, né? A gente vai falar um pouquinho mais disso na nossa previsão do roster, mas não acredito que a gente vai precisar de 4 wides produzindo pra caramba, né? Mas se o Edelman e o Harry já aparecem como 2 referências, e o Olszewski consegue trabalhar ali no meio, ou mais alguém aparece, eu ouvi falar bem do Bird aí ao longo do training camp, né? Jeff Thomas teve momentos interessantes. Vamos ver como isso vai se desenvolver, mas a gente precisa que o Nakiel Harry se desenvolva.
Perfeito. Eu acho que a última nota que a gente tem pra falar aqui, nas últimas 2 notas, né? É que a classe de calouros ano passado claramente não vai ser igual a essa, né? Porque ano passado a gente teve aí o Harris, o Nakiel Harris, desculpa, o Yadnika Juste e o Froholt, né, o OL, todos draftados aí, que eles começaram basicamente no Injury Reserve, né? Inclusive o Damien Harris também, ou seja, a classe quase toda. É, talvez até porque não precisasse também começar logo de cara, e foi bom. Agora esse ano não, a nota que eles colocam aqui é que realmente, em função dessa temporada típica dos opt-outs, a gente tem aí o Kyle Duggar programado para rodar papéis importantes nessa defesa ainda já esse ano, né, melhor dizendo, o Josh Uche, o Wanford Jennings, a mesma coisa, a gente já falou dos dois Tyrants, o Devin Asiasi, principalmente, e também o Dalton King, ou seja, todos esses jogadores aí, inclusive possivelmente até o kicker, vão ter espaço em algum momento do ano ou já vão rodar papéis importantes desde o início do ano. Então, assim, já vai ser uma classe distinta do que foi ano passado. Isso é uma nota só para destacar mesmo. Não sei se tem nem tanto que se comentar em cima disso, Bruno.
É, com certeza. Ano passado não era o ano onde a gente dependia de rookies. Esse ano é o ano que a gente vai precisar, que a gente vai precisar deles produzindo, né? Não só dos rookies, mas como esses segundo-anistas também. Mas é porque realmente é isso, a gente precisa que eles produzam, né? O time perdeu os jogadores, mas a gente vai precisar que essa galera realmente se desenvolva. Tiveram jogadores que tiveram opt-out, então que esses caras assumam essa posição e produzam com qualidade.
Perfeito. E por fim, a última nota que eles trazem aqui é uma nota até meio... Eu não sei nem como me sentir a respeito disso, é muito esquisito, né, do Justin Hosswasser, o kicker que foi draftado, onde algo muito esquisito está acontecendo. Ele jogou primeiro treino, né, não foi tão bem, depois disso a gente ficou algumas semanas, e eu digo semanas, sem ver ele chutando nenhuma bola. Aí teve realmente uma simulação de jogo, onde ele testou todos os tipos de situações mais mirabolantes possíveis, onde aí sim a gente viu ele em ação, ele também não teve um baita desempenho, e agora por fim, né, na última semana, o Patriots assinou de novo com o Nick Folk, que está indo muito bem no camp, ou seja, essa situação de kicker aí, vale a gente comentar rapidamente que está um ponto de interrogação, né, o cara foi draftado e enfim, a gente não viu ele treinando tanto, os próprios analistas estão um pouco, eu sinto, né, lendo as notas dele, que eles estão um pouco receosos ao falar, porque eles não, assim, para muita gente foi uma surpresa não vê-lo treinar, né, sem nenhuma lesão aparente, enfim, sem chutar. Bruno, vou deixar você aí dar a sua opinião, porque eu tô até curioso. É uma situação, acho que, muito atípica.
Eu acho que é uma situação complicada, né? Ele teve uma pequena lesão aí que estava atrapalhando ele no início, que ele passou um tempo sem chutar e voltou não muito bem. O Nick Folk foi trazido para a competição e tem ganhado essa competição, tem acertado mais chutes. Então, eu acho muito provável que o Nick Folk acabe fazendo parte do elenco, né? Como se os Patriots vai cortar o Hosswasser, vai botar ele no injury reserve, se ele tá com alguma lesão, né? Vamos ver como é que vai ser isso. O Hosswasser tem muito mais potência, né? É um cara que se destacou no college por essa potência, por chutar bem numa condição de tempo ruim, né? Na chuva, na neve. Isso é importante para os Patriots, mas até onde isso vai prevalecer sobre a consistência que o Nick Folk tem apresentado, vale a gente ver. Na minha projeção, eu vou adiantar aqui que, por enquanto, eu botei o Nick Folk, mas eu espero que seja o Hosswasser.
Tá, e uma outra pergunta que eu te faço. Eu não vou lembrar agora, infelizmente, até tentei ver aqui, mas vou ter que procurar o histórico do WhatsApp, que eu vi uma notícia que algum técnico estava considerando levar dois kickers essa temporada. Inclusive foi uma matéria, não lembro qual foi o técnico nem de que time. Você vê essa possibilidade? Aí é uma pergunta já fora, já rendendo essa análise aí. Eu acho muito surreal essa possibilidade, ainda que seja numa temporada de Covid, onde pode a galera dar opt-out meio que a qualquer momento, ou apresentar algum sintoma e a qualquer momento ficar impedido de jogar, e você não quer perder um jogo quase um kicker, mas eu não levaria dois kickers, mas eu tô querendo saber de você, não só o que você faria, como que você espera.
Não é algo que eu gostaria de fazer, tá ligado? Não é, eu não gostaria de gastar dois spots com kicker.
Principalmente nesse ano, né? Eu acho que é o meu lado, você tem o kicker, mas você tem outras posições também, né?
Uhum.
Complicado. Não, beleza. Vamos partir aqui então, a gente já volta com o próximo quadro, onde a gente vai apresentar a projeção do nosso, né, do Dear Job, do roster do Dear Job, que vai ser provavelmente a oficial, porque a gente sempre acerta aí, de sábado, dia 5. Já voltamos. Bom, galera, estamos de volta aqui e vamos falar aí, o Bruno vai falar a nossa projeção de roster aí. E a gente vai fazer alguns comentários pontuais. Claramente, é como a gente está falando, uma projeção, né? É difícil cravar tudo, mas provavelmente boa parte desses nomes, de acordo com o que a gente acompanha, é possível que a gente crave aí, podem cobrar a gente. Bruno.
Quarterbacks, estamos levando 3. Cam Newton, Jared Stidham e Brian Hoyer. É, não tem muito o que pensar aqui.
Tem muita surpresa.
Levando os 3, acho que o Stidham vindo de lesão é importante levar o Hoyer nesse início. Mais pra frente ele pode ser cortado, né, pode ser posto pro practice squad, que esse ano você pode levar jogadores experientes. Né, então, nesse momento eu levaria 3 caras, justamente por não saber se a gente pode contar com o Stidham nessa lesão, pelo menos nas primeiras semanas. E ele se mostrando saudável mais pra frente, tu corta o Hoyer, traz outra pessoa, promove alguém do practice squad, né? Então, pra QB, essa é a nossa projeção. Na posição de running back, né, levando 4 running backs, levando Sonny Michel, James White, Damian Harris, Rex Burkhead, Lamar Miller indo no PUP ou no injury reserve, né? Foi um cara que chegou, mas não treinou ainda, não foi visto em treinos. Tá com essa recuperando da lesão, então não botei ele na minha lista dos 53, né? Ele entra aí, talvez aí no corte do Hoyer, né, promovendo Lamar Miller.
JJ Taylor, fora.
Eu não botei JJ Taylor, assim, pode ser que venha, talvez eu enchi o roster em alguns lugares na defesa que eu achava importante, de repente te leva um linebacker a menos, um DL a menos, um corner a menos, né, e leva o JJ Taylor, mas, assim, eu acho que ele entrou com poucas chances. Logo,
fez um bom camp.
Logo no início ele teve um problema com drops e com muffet de punch. Depois ele veio crescendo no camp. Como a gente está acompanhando tudo por notas e não necessariamente assistindo o camp, eu acho complicado de fazer essa projeção agora. Né? Eu acho que o diretor foi um dos últimos que eu tirei da lista. Né? Ele fica ali nos três, quatro últimos jogadores cortados. Na minha visão, mas eu não tava lá para ver o cara treinando, né? Então acho que ele é uma das possibilidades de entrar aí. Tight ends, Devin Asiasi, Dalton Kinney, Ryan Izzo e Jacob Johnson. Botei o Jacob Johnson aqui como tight end. Fullbacks, tight ends, tô levando como uma coisa só, tá, galera? Mas são os dois rookies onde a gente investiu alto capital. Ryan Izzo fica como a opção experiente, né? Um excelente bloqueador. É um cara que pode receber bolas, recebe bolas. Assim como, por exemplo, a gente tinha em outras épocas o Dwayne Allen, o Michael Romanão Anui, caras que não são grandes queimadores de fundo de campo, mas que conseguem achar espaços underneath eventualmente, né, mas que entram realmente por serem exímios bloqueadores. Né. E o Jacob Johnson, que é o único fullback que a gente tem no elenco aí, se você não contar o Dalton Kinney como fullback, e que pode produzir nessa posição. Assim como poder entrar eventualmente como tight end, como a gente viu ele treinando aí na off-season, né? Ano passado, quando ele jogou antes de se lesionar, mostrou excelente bloqueio, se mostrou um cara ágil para bloquear no perímetro, né? Também muito duro para bloquear no meio, e que eu acho que o Patriots claramente ficou bastante animado com ele, né? Pelo que ele produziu no início da temporada passada, tanto que tirou ele do programa internacional ao promovê-lo pro time principal, né? A partir daí ele passa a contar sim uma vaga no time dos Patriots.
Perfeito. Eu acho que não tem nada a acrescentar. Eu faria só uma observação de que seria a possibilidade de o Patriots se sentir inteiramente confortável em ter um fullback no Dalton King e não levar o Jacob Johnson para abrir uma vaga em algum outro lugar. Só que eu não só não acho que isso vai acontecer, como eu não quero ver isso, porque eu acho que o Jacob Johnson pode ser bem útil nesse elenco. Então é só uma observação mesmo.
Não, perfeito. Próxima posição, wide receivers. Eu tô levando Julian Edelman, obviamente. Nakiel Harry, Gunnar Olszewski, Damier Bird, Jacoby Myers, e aí eu fiquei entre Jeff Thomas e Devin Ross na última posição. Eu fico inclinado a Jeff Thomas, né? É um cara com excelente upside, ele mostrou real capacidade de criar separação ao longo do training camp, né? Eu acho que ele é o meu favorito, é o favorito de grande parte da torcida aí. Eu só botei essa dúvida porque a gente ouviu bastante o nome do Devin Ross nas notas aí do pessoal que está acompanhando o camp lá presencialmente, né, Marcelo? A gente viu muito pessoal falando sobre como ele vinha produzindo, sobre como ele
vem produzindo bem, correndo rotas bem.
Como ele vinha produzindo bem. Ele estava com um entrosamento em especial com o Brian Hoyer, né? Mas aí eu fico curioso realmente para ver como vai ser essa briga entre eles dois, né? Quem vai ganhar com a saída do. Eu tinha os dois fora, né? Mas com essa saída do Mohamed Sanu, abriu essa vaga e eu acho que entra ou Geoff Thomas ou Devin Ross. E o Thomas tendo ainda vantagem por ser um potencial retornador.
A curiosidade só do Thomas é que é talvez aí para muitos analistas, pelas notas que eu acompanho, o jogador mais intrigante desse camp, porque ele estava primeiro fora, né, não estava participando dos treinos, depois limitado, depois fora de novo, depois limitado de novo, mas nos momentos que a gente conseguiu ver ele, o que os analistas falaram é que a velocidade que ele tem é uma coisa absurda, algo que não é novidade. A gente até tinha comentado aí que realmente a velocidade dele é absurda, e provavelmente para os analistas falarem isso se traduziu na NFL, né? Se traduziu no, com os jogadores da NFL.
E não só velocidade, né? Porque a gente sabe que velocidade e capacidade de criar separação são duas coisas diferentes, né? E ele realmente foi capaz de criar separação ao longo do camp inteiro, né? Assim, quando eu digo do camp inteiro, obviamente, estou falando dos momentos onde ele esteve saudável e capaz de produzir, né? E nesses momentos que são o que importa, ele esteve lá, teve criando separação, falaram que o release dele é algo impressionante. Então fica aí como minha aposta aí na última vaga de wide receiver, o Geoff Thomas.
É, e tem a malandragem também, por acaso, de meter ele no meio que no injury reserve, né? Pra não perder ele.
Mas o problema é que como ele é um jogador novato, né, se ele vai para o injury reserve, qualquer time ainda pode pegar ele no waiver, né? Então acho pouco provável que o Patriots faça isso. Próxima posição, linha ofensiva. Foi uma dúvida grande para mim montar o L dos Patriots para essa temporada, né? Por causa de um nome específico que foi Ionica Just. Mas a L starter para mim é Isaiah Wynn, Joe Thuney, David Andrews, Shaq Mason e Jermaine Illuminor. Eu levei Michael Onueno e Jalte Frijsholt, né? O norueguês aí. Dois caras que a comissão do Patriots tem falado muito sobre gostar, e eu acho que a última vaga, né, fica para mim entre o Cunningham e o Ionica Juice. Eu acho muito complicado que o Ionica Juice seja o último tackle que o Patriots leva, né, visto aí que ele não esteve disponível em quase momento nenhum do camp, né, lesionado, não estava treinando, não estava presente, e por isso eu acho muito complicado que nós vejamos o Ionica Juice como último OL presente, né? Acho que ele também pode entrar aí num eventual injury reserve, no PUP. Eu não sei como vai ser. Eu não vejo o Patriots desistindo dele ainda. Eu acho que está muito cedo. É um cara com muito potencial. Falaram que ele estaria saudável, mas a gente não viu ele treinando. Ele estava sempre nos jogadores não disponíveis, que não estavam em campo, né? Pode ser que ele seja cortado? Pode ser, obviamente. Mas no momento aí, eu acho que fica entre ele e o Cunningham, com o Cunningham tendo a vantagem por estar em campo.
Perfeito. Lado defensivo da bola, se eu não estou enganado.
Lado defensivo da bola, temos aí o Byron Cowart, né, que é um cara que não vinha produzindo nada no Patriots nos últimos anos, mas que falaram que ele teve um camp, vou dizer assim, decente, tá? Não vou dizer muito bom, vou dizer decente.
Justo.
O Lawrence Guy, Adam Butler, o Dietrich Wise, o Derek Rivers, que vem fazendo um excelente camp, tem sido um dos destaques aí da defesa do Patriots. O Shaquille Calhoun, que também já vem fazendo bons anos, é um cara que produz muito no Special Team, é um cara muito bom em parar a corrida. Foi um dos últimos caras que eu deixei, o Calhoun, porque eu tenho dúvidas quanto a ele e o Rivers entrando juntos, né? E a última vaga, eu acho que fica aí entre o Bo Allen, o Xavier Williams, né? Brigando por essa última vaga. O Allen não foi um cara que se destacou, até porque ele teve lesões. A gente sabe que foi um camp complicado para ele, mas era um dos poucos nose tackles aí que realmente estavam no elenco, né? O Xavier Williams entrou no finalzinho, então fica essa dúvida aí. Eu acho que o Allen sai na vantagem por ter tido mais tempo, mas o Xavier Williams é um cara muito físico, é um cara com experiência na NFL, foi uma pick de first round, se eu não me engano, né? Então eu acho que existe essa possibilidade dele tirar a vaga do Allen, beleza? Como linebackers, eu tenho aqui tanto caras que jogam no edge quanto caras que jogam inside, né? Começando pelos caras que jogam lá de fora, eu tô levando John Simon, Chase Winovich e Anthony Jennings, né? Por que eu tô levando esses caras, só esses caras? Porque tem o Calhoun, o Rivers e o Wise, que eu botei como defensive end, que também podem entrar como outside linebackers, se for requerido isso deles. Beleza? E nas outras vagas linebackers, eu botei Josh Uche, Joan Bentley, Brandon Copeland e Cash Maluia, né? Tinha aí também o Scooter Harris, tinha o DeJohn Harris, o Therese Hall, vários jogadores onde muita gente vinha falando, né? Eu preferi levar o Cash Maluia na minha projeção, um cara que teve aí um final de camp muito forte, né? Eu acho que o Patriots, inclusive muitos analistas falando quando ele se machucou, que acabou não sendo sério, ele voltou logo depois, mas vocês falaram, nossa, se o Cash Maluia resolver se lesionar, pode ser muito perigoso pro Patriots, ele vinha tendo um excelente camp. Né? E então isso me fez pesar para ele ser o meu último linebacker aí na minha projeção.
E é só um comentário, e é mais ou menos o que a gente falou, né? Né? Principalmente nessa defesa, a gente vai ver nomes que foram draftados agora, ou que não foram draftados, mas que já vão chegar para contribuir, ainda que seja de outra forma, né? E vão ser exigido, vai ser exigido deles que eles contribuam logo de cara.
Exatamente. Né? Nos corners a gente não tem muita surpresa, eu botei Stephon Gilmore, J.C. Jackson, Jason McCourty, Jonathan Jones, Michael Jackson, né, o cara que veio do Detroit Lions. Ninguém dava nada, todo mundo falou, porra, trocar por um corner, não precisa de corner, porra, é uma pique condicional, né, tem uma... Ele tem que estar no elenco até não sei quando pra pique contar, né, então... Mas ele vem sendo muito elogiado no camp, por ser um corner grande, por ser um corner físico. Foi um cara que rivalizou bastante aí com o Nakiel Harry. Algumas vezes eles até brigaram no camp. Eu me amarro em briga em treino. Quem já foi meu jogador sabe que eu falo que um treino com duas brigas eu chamo de um bom treino. Né? Mostra competitividade, mostra que a galera tá querendo. Quer dizer que ninguém passou a se odiar, né? Saiu na porrada de treino inteiro, mas não. Você tá competindo em alto nível ali, você tá com vontade e rola um empurrão, rola um soco, rola um seu filho da puta, né, você esculacha o cara rapidinho, mas depois tá tudo bem, Marcelo foi meu jogador, sabe dessas coisas, que eu, inclusive, eu não encorajo briga, mas eu também não separo, né, eu às vezes vejo...
O Bial ficava maluco.
Eu vejo, hoje, naquela época eu era um mero coordenador, né, hoje que eu sou um head coach, já rolou de assistente meu que tava do meu lado, e separar a briga, segurar pela gola da camisa, esses caras são adultos, deixa eles se resolverem, né, e aí fechei com o Justin Betel, né, que foi o último nome aí que eu botei dentro.
Principalmente pelo special team.
É um cara que entra como special teamer, ainda mais com a perda do Brandon King, eu acho que é um cara que pode vir a ser necessário, mas de repente o Patriots não leva ele para levar Yonny Kadjous, ou para levar Lamar Miller, né, ou para levar mais um cara em outra posição, enfim.
Eu acho, esse é um comentário, eu acho muito difícil o Peito não levar ele, principalmente devido à cobertura de punch ano passado que ele e o Matt Slater produziram. Era absurdo os dois chegando juntos e a cobertura de punch, inclusive o destaque do Jake Bailey nisso, foi absurdo, diga-se de passagem. Então eu acho muito difícil que o Peito não leve, mas é uma opinião minha, tá? É que a gente não vê muita nota sobre isso em camp, porque...
Ele é um cara puramente de special teams, eu acho que ele tem o seu valor. A minha preocupação é só essa. Quantos jogadores o Patriots quer levar e tem medo de perder, né?
Nessa temporada, especialmente, acho super válida essa preocupação.
E entre os safeties, né, eu botei Devin McCourty, Kyle Duggar, Adrian Phillips e Terrence Brooks. Também, mais uma vez, por que esses nomes? O Devin McCourty, titular absoluto. Kyle Duggar tem feito um camp invejável, segundo todo mundo.
Segundo o próprio Devin McCourty.
Todo mundo tem falado, né, eu acho que é um cara que pode jogar de box safety, ali bem perto da linha de scrimmage, pode jogar no fundo. Jogou a carreira dele do college quase toda no fundo, mas tem as ferramentas para jogar próximo do box, é como o Patriots tem utilizado, muita marcação pessoal, né, nos tight ends, em slot, é um cara que o Patriots quer botar para marcar em espaço. O Adrian Phillips, muito se esperava que ele fosse starter, mas com essa crescida aí do Kyle Duggar, perde espaço, mas ainda tem seu espaço no roster, é um cara que também pode ser esse box safety, é um cara que pode contribuir muito nos special teams, como ele fez, talvez até empurrando o Justin Bethel para fora do roster, mas eu vejo ele ainda contribuindo bastante na defesa. E o Terrence Brooks, que é um cara que ninguém dava nada por ele, ano passado produziu bem na defesa, teve snaps limitados, mas entrou bem marcando tight ends, né? Entrou bem fazendo também essa presença de safety no box e contribui bastante no special teams dos Patriots, né? Então, eu acho que o Terrence Brooks aí tem uma vaga também bem guardada para ele no elenco.
Inclusive, os analistas nas notas aqui, a gente não falou tudo, né? A gente fez um resumo. Eles falaram que um dos pontos interessantes para ficar de olho é a briga pela titularidade na posição de strong safety, né? Ou comumente chamado de strong safety, mas hoje em dia, no futebol americano muito convencional, a galera às vezes nem gosta dessa nomenclatura. Mas como o Bruno falou, tem aí o Doug, Terrence Brooks e Adrian Phillips brigando por essa vaga aí, né?
Do Chung, né? Eu vi muita gente falando também de Jordan Williams, de Corey Davis. Né?
A Jordan Williams fazendo essa transição, né? A galera
O Jordan Williams tá deixando de ser corner e virando safety, né? Um cara que tá sendo usado para marcar tight ends. Então, assim, eu gosto da ideia do Jordan Williams. Eu também gosto do Corey Davis, que está sendo falado como um cara de special teams. Eu acho que, talvez pela quantidade de corners que o Patriots está levando, pode ser que eles deixem o Justin Bethel fora, né, e levem um safety extra que também produza no special teams, como o Jordan Williams, que produziu bem no special teams ano passado, e o próprio Corey Davis, que todo mundo está falando que é um cara excelente cobrindo punch, excelente cobrindo os kickoffs, né? Então, podendo ter essa variação. E, por fim, né, nos special teams, né, Matthew Slater, obviamente, nosso capitão, grande capitão desse time, né, um dos melhores jogadores de special teams, se não o melhor da história da NFL, né, Jake Bailey de punter, Joe Cardona de long snapper, e como eu já adiantei mais cedo, Nick Folk de kicker. Eu espero que o Patriots leve o Ross Foster, né, que o Ross Foster tenha tido uma evolução e seja o kicker do time, né, não só pelo capital investido. Quem me conhece de perto sabe que eu não ligo muito para o capital que foi investido, desde que você tenha jogadores que vão produzir pro teu time, né? Mas porque realmente eu acho que ele tem um potencial muito alto, ele é um cara com uma perna muito forte, ele é um cara que trabalha bem com um clima ruim, como o Patriots cansa de enfrentar, principalmente no final da temporada, né? Então eu gostaria que fosse ele, mas pela consistência original, ou consistência inicial, perdão, eu acho que a vaga vai ser do Nick Folk.
Eu acho até que o Belichick traz o Nick Folk para tentar ter alguém competindo, realmente botar, só que não esperava aí uma produção do Nick Folk quase que perfeita, né? Quase que impecável no camp. Isso também faz diferença. Então, seja quem for, eu entendo o que você fala e até concordo que eu quero ter alguém ali com que eu possa contar, independente do capital investido, mas eu também concordo com o que você falou de ter aí a projeção do Ross Wasser, o talento que ele pode vir a ter, durante anos, principalmente, acho que isso é um dos pontos mais importantes, seria interessante que ele pudesse render e que ganhasse essa competição. Mas se não ganhar, paciência, longe de mim estar triste com um kicker que foi quase que perfeito no tempo, que seria o Nick Folk.
Exatamente. É só para fechar a nota aqui, saiu um tweet agora do Jim McBride, dizendo que o Patriots anunciou seus capitães de defesa, né, inclusive tem capitão de defesa dessa aqui, falando que foram eleitos Devin e Jason McCourty, Lawrence Guy e Joanne Bentley, né, foram os capitães de defesa, e obviamente o capitão de special teams, mais uma vez, para sempre, Matthew Slater.
E do time, né?
ressaltando que é a 10ª capitania seguida, tanto do Matthew Slater quanto do Devin McCourty.
Absurdo. E aí a gente tem a novidade aí do Joanne Bentley, que já vinha herdando basicamente esse papel do Hightower. Ele, na primeira oportunidade, o Hightower deu opt-out. E não quer dizer que o Hightower não vai voltar, eventualmente vai voltar, a gente já falou disso, mas é legal ver isso. E eu acho também que é a primeira capitania do Lawrence Guy, né? Oficial. Acho legal isso, um jogador que muito a gente falou dele, muito underrated, e não só underrated para o torcedor do Patriots, não, porque eu acho que até o torcedor do Patriots enxerga a importância dele, né? Quem assiste o jogo com os detalhes. Agora, para o resto da NFL, a galera nem trata ele como se fosse um jogador importante, e o cara é um absurdo, e principalmente ano passado, o papel que ele desempenhou ali foi crucial. Bom, fechamos então o roster, Bruno? Sim, né? 53 jogadores.
53 jogadores, é isso. Manda pra gente aí no Twitter, nos comentários do Instagram, no por DM, marca a gente no teu stories, o que você achou da nossa projeção, né? O que você faria de diferente, o que você tá curtindo. Então, entra lá no nosso grupo de WhatsApp, manda pra gente, né, que a gente quer saber também a opinião de você. É lá que a treta rola.
É lá que a gente vai falar, lá que a discussão acontece, amigo. Inclusive, o Bruno nem tem participado das discussões ultimamente, que lá rola sul-americano, mas também rola provocação. Botaram uma foto lá do Batman, o Bruno não respondeu na última vez no grupo, diga-se de passagem. Mas enfim, fechando isso, a gente já retorna aqui com o nosso encerramento do programa aí. Bom, estamos de volta aí, galera. Vamos encerrando o programa aqui hoje. Espero que vocês tenham curtido. Esse foi o último programa que a gente espera falar de off-season e camp. Enfim, eu estou falando que a gente espera, porque é uma temporada completamente atípica. Eu não sei o que pode acontecer. Claro que está tudo programado para correr bem, mas a gente nunca sabe, né? A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Semana que vem, provavelmente, a gente já volta aí tendo, né, oficialmente 53 jogadores, a gente também vai fazer já o nosso tradicional análise para enfrentar o primeiro confronto da temporada aí contra o Miami Dolphins. Então já vai ser um programa um pouco mais no formato usual durante a temporada dos nossos programas. Bruno, despeça-se aí.
Valeu, galera. Excelente programa aí, muito maneiro de fazer, né? Eu e o Marcelo tivemos aí um trabalho de preparar essa projeção dos 53 para vocês. Né? Espero que vocês tenham gostado, né? Manda sua opinião pra gente, entra no grupo do WhatsApp, segue a gente no Instagram, segue a gente no Twitter, arroba do Your Job Podcast, né? Segue a gente aí, o Marcelo naquela arroba bosta dele, eu no arroba Coach Varandas, mesma coisa em qualquer rede social, né? E é isso aí, semana que vem a gente está de volta para mais comentários aí sobre o New England Patriots.
E o Bruno novamente foi sincronizado, porque ele já deu os recados que eu ia dar, me permitindo trazer o quadro reflexivo para encerrar o programa aí. E hoje é um quadro muito tranquilo, é uma reflexão que eu deixo aí para vocês,
cara,
como é que eu já preparei dessa
semana que
vem.
Vocês que estão no
muito
grupo
simples.
Ficam incentivando essa merda, e aí eu tenho que ficar ouvindo essas bostas que o Marcelo fala, cara.
Não. Esse é um pensamento interessante. Eu estava assistindo Carros com meu sobrinho, me veio o seguinte questionamento durante o filme. O Relâmpago McQueen, ele paga seguro de carro ou de vida? A gente encerra o programa aí, e aí vocês pensam.
Não, mas
essa
é muito fácil.
O que vocês,
né,
acham? Então, por que é muito fácil?
Porque seguro de carro pra ele é seguro de vida. O seguro de carro é o seguro da vida do carro.
Isso é um ponto. Isso é um ponto que eu não parei de pensar, realmente. Eu tava discutindo com meu sobrinho de 7 anos e ele me trouxe essa colocação. Você é mais inteligente que ele.
Deve ser porque eu não tenho 7 anos, né?
Pode ser. Inclusive, eu acho que é por isso, cara. Então, assim, é bom que você trouxe aí, tá vendo?
O engraçado é que você, né, advogado, que estudou contrato de seguro e tal, você não parou pra pensar sobre isso no auge dos seus 24 anos, sei lá quantos anos você tem.
Eu não imagino aqui um carro com vida, mas vendo o filme naquele momento eu imaginei, então não tive essa sacada que você teve, um olhar que alguém tava de fora. Ou seja, fica também essa reflexão, às vezes é importante ter um olhar de alguém que tá de fora. É melhor dar dois passos para trás para depois dar três para frente. Então a gente encerra aí o programa com mais uma lição de vida aí para vocês. E sigam o Bruno no arroba bosta aí que ele tá falando. É arroba coachbarandas, o meu é arroba marcelo.aragão1 no Instagram e underline no Twitter. E sigam a gente também.
Anota para não esquecer esse arroba bosta dele.
Simples, né, galera? Vocês sabem. Se vocês digitarem campeão de Madden, pode aparecer eu também. E siga a gente no arroba Diorjob Podcast ou no Twitter ou arroba Diorjob Pod no Instagram. Valeu, rapaziada. Um abraço e até semana que vem.